I love those J-I-N-G-L-E.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Estamos de volta com mais um Som Brothers. Talvez não, né, João? Esse daí vai ser o último do ano.
É isso aí, pessoal. Último do ano porque a gente precisa fazer um recessozinho aí de Natal, Ano Novo. E descansar um pouquinho também, né, Vitor?
Com certeza. Descansar, programar as próximas pautas, programar a terceira temporada do Som Brothers. Quem diria, né? A gente já vai chegar na terceira temporada.
É, o tempo voa, né? A gente começou isso antes da pandemia e agora já estamos aí na terceira... Vamos começar a terceira temporada ano que vem. Espero que a gente consiga muitas boas pautas e não tenha tantos imprevistos quanto esse ano, né, Vitor?
Pois é, esse ano foi complicado, teve muita coisa mudando, teve pandemia, não vou dizer acabando, porque não acabou, né? Mas folgando, enfim, muita mudança aí. E aí acabou atrapalhando um pouco até nossas pautas, mas ano que vem isso vai ser corrigido. E o tema de hoje, né, João, ia ser até hidromel, só que a gente teve um imprevisto na gravação aí, o convidado estava até a posto já, convidado que entende muito desse assunto, mas rolou um imprevisto, a gente teve que parar a gravação na hora da gravação, e aí vai ficar para abrir a próxima temporada.
É isso aí, teve um imprevisto familiar bem na hora que a gente tinha marcado a gravação, né, e teve que cancelar, e como já é final de ano, ficou complicado de conciliar as agendas aí da gente e do convidado para esse ano ainda. Então, vamos fazer isso lá pro iniciozinho do ano que vem, e, como você disse, né, Vitor, quem sabe abrir na temporada, a terceira temporada.
Exato, e você aí que tem curiosidade de saber o que é hidromel... E se quiser até se adiantar e já beber um para ouvir o episódio já tendo noção do que é, vai ser interessante. Então, a gente, acho que pela primeira vez, está adiantando aí qual vai ser o assunto de um dos próximos episódios, né? Então, quem tiver interesse aí já fica ligado, que provavelmente a gente vai abrir a temporada falando de hidromel.
E que hoje... é uma bebida, né, Vitor? Que está crescendo bastante o consumo no Brasil, viu?
Exato. Perdoa
esse spoiler também, está crescendo bastante.
Tá ganhando muita fama, tem cada vez mais pessoas falando sobre isso, e inclusive foi esse o motivo que a gente resolveu buscar mais informação com uma pessoa que entenda do assunto, muito mais do que outras, do que a gente, né? Apesar de eu já ter bebido, já conhecer e tal, mas quem produz, quem tá ali no front vai saber sempre mais.
É, o curioso é que a gente tava com isso na pauta e a gente foi procurado por uma fábrica de hidromel para falar sobre isso, né? Então, já mostra os resultados aí, né? Dos episódios do Som Brothers.
Com certeza. E o episódio de hoje, João, é um episódio que... Eu acho que quem viu aí no Instagram a arte, né? Quem é avisado dos novos episódios pelo Instagram, deve ter visto pela foto aí que... Eu acho que define bem o nome do episódio também, que é a Disneylândia do Vinho. E talvez é o maior projeto de enoturismo, é o maior projeto que envolve vinho nesse sentido de turismo do mundo e que vai ser no Brasil.
E também tem tudo a ver com o período que a gente está entrando agora, que é o período de férias, né? Quem sabe, lá para frente, a gente vai passar umas férias lá nesse lugar, né?
Eu, quando vi o projeto pela primeira vez, eu na hora, assim, eu falei assim, eu já quero ir, será que já pode ir, tem como reservar?
Pois é, Vitor. A gente vai falar hoje do B-Wine.
B-Wine Resort. Não tá fazendo propaganda, a gente não foi contratado para falar isso, não. A gente vai falar porque realmente é um projeto que acho que tem tudo a ver com o nosso podcast e interessa a todo mundo, né?
Com certeza, Vitor. Todos os xenófilos vão ter vontade de pelo menos dar uma passadinha lá e conhecer quando estiver no Vale dos Vinhedos. O B-Wine Resort, Vitor, vai ser aí... Já é considerado o maior projeto, o maior empreendimento enoturístico do planeta, né? Vai ser construído em Bento Gonçalves. Ele foi anunciado oficialmente agora, dia 6 de dezembro, lá. E ele basicamente vai ser um empreendimento de mais de 60 mil metros quadrados de área construída. É muita coisa,
né? Muita coisa. Bota muita coisa nisso.
E os participantes, né, os envolvidos no projeto aí, envolvem aquela gigante Windham, que é uma rede de hotéis, né? Muitos devem conhecer aí, já devem ter se hospedado em algum desses hotéis, afinal eles têm 9 mil hotéis no mundo. A RCI, que é uma administradora de sistema multipropriedade. A gente já vai explicar mais o que é isso, para quem não sabe. A RCI, ela já administra mais de 4.700 hotéis em mais de 100 países, né? Tem a construtora e o escritório de arquitetura. E o investidor do projeto, Vitor, é um holandês, que é chamado de Frans, né? Van de Weyer. Chamado de Frans, e é que um dos investidores que ficou encantado, né? Que disse que ficou encantado quando a B-Wine apresentou o projeto e resolveu se aventurar aí nesse gigante empreendimento.
É, e você falou aí de 60 mil metros quadrados de área construída, mas o projeto, né, adquiriu quase 140 mil metros quadrados lá de área, que vai compor, na verdade, todo o ambiente, né? Você vai ter área construída e vai ter vista para... Tem vistas belíssimas, vistas para os vinhedos, vai ter área plantada. A gente vai entrar já em falar um pouco mais sobre o que vai ter lá e por que a Disney do vinho. Mas eles compraram a área, inclusive, muito maior do que a já muito grande área que será construída. É, esse é um episódio, inclusive, que seria legal ter imagens, né? Porque as imagens são... Os 3D do projeto são muito bem feitos e realmente despertam a vontade aí de estar lá já.
Aí você coloca no YouTube, Vitor. Bota lá um episódio no YouTube pra
fazer.
Quem...
Tem dois episódios pro YouTube aí pendentes. Um, João, inclusive retomando aquele episódio que a gente fez sobre turismo aqui em Portugal, enoturismo, eu visitei esse fim de semana que passou agora duas novas vinícolas e, enfim, posso dizer que tive duas ótimas visitas em Portugal e duas ótimas surpresas de visitas aqui em vinícolas. Então, registrei lá e vou deixar no... Vou colocar no YouTube tanto essas visitas como talvez aí um resumo desse episódio de hoje com imagens, né? Para o pessoal assistir.
É importante, bastante importante. Como você disse, né, Vitor? É um projeto vai ocupar uma área aí de quase 140 mil metros quadrados, 60 de construída. É, já está autorizado, né? Então o projeto vai ter três fases de entrega, gerando 2.400 empregos. Coisa muito boa que o Brasil está precisando hoje, né? E está previsto aí a primeira fase da entrega lá para 2025, né? Meados, junho, julho de 2025, já que as obras vão começar em junho de 2022. Pelo menos estão programadas disso, né? Isso aí inclui já o parque temático e a primeira parte do resort com as primeiras hospedagens.
E o investimento é uma pequena bagatela aí de 300 a 400 milhões de reais para a construção de aproximadamente 421 unidades, né, de unidades privativas, que são as suítes, o lugar que você vai dormir, que vai ser sua casa, digamos assim. Mas, para mim, o mais interessante do empreendimento é começar pelo mais importante aqui do episódio, não, né, do podcast de vinhos, que é a adega, João. A adega vertical vai ter 11 andares e capacidade de 18 mil garrafas. E o mais interessante, que eu achei muito legal, que o foco vai ser em rótulos nacionais. Então, quem tem preconceito ainda com vinho nacional vai perder só de ver uma adega dessa, né?
São 12 andares, viu, Vitor? Você faltou um aí.
É verdade, são 12 andares.
São 12 andares com 18 mil garrafas de vinho. É, e aí... É, como todo parque temático e tudo, né? A Disneylândia vai incluir aí parquinhos, monitores, um museu de vinho high-tech, que a LG está prometendo aí entregar com a zona sensorial, que eu achei fantástica essa ideia, onde você permitirá você tocar e cheirar os diferentes terroirs do mundo e com direito a imagens e hologramas. Imagine que legal, né, cara? Essa parte de tecnologia conseguindo levar um visitante, por exemplo, a tocar no solo e sentir, né, o solo de Borgonha e cheirar aqueles...
Os vinhedos, né?
Os vinhedos, como se estivesse lá presente e interagindo ali com
O aroma de flores do Bosque da Toscana, já pensou?
É, pois é. Que coisa fantástica. Eu tô ansioso. Eu que sou da área de tecnologia, fico ansioso para ver esse tipo de coisa, porque realmente é muito, muito interessante, né?
Ainda mais que essa tecnologia está sendo cada vez mais tá evoluindo e tá ficando muito realista, né? Então, daqui até 2025, é capaz de a gente ter uma experiência realmente assim, que hoje a gente não consegue nem imaginar.
É. Bom, como um bom lugar de vinho, né? Vamos ter vários restaurantes também, inclusive um suspenso na cobertura com a vista para todo o Vale dos Vinhedos, já que a localização desse empreendimento, ele fica meio que no início do Vale dos Vinhedos, ali próximo à Vinícola Torcello. Então, ele vai ter uma vista meio que panorâmica de todo o vale. Então, ter piscinas com borda infinita, dança das águas, aquelas coisas que todo resort tem e que fazem aquelas coreografias de jatos, luzes e tal, como as da que a gente vê na televisão e conhece em Las Vegas e Disney, né? Então, realmente um empreendimento que, por isso, está sendo conhecido como a Disneylândia do vinho, né?
E como eu gosto desse assunto, eu vou reforçar aqui que você falou de piscina com borda infinita. Essa piscina, uma das piscinas, né, que não vai ser uma só, vai ter 190 metros lineares de piscina com uma vista simplesmente fantástica para quem é do mundo do vinho, né? E claro, se você vai para lá com amigos, com família, para curtir o mundo do vinho leva a comida, então obviamente eles também pensaram nisso, e você vai ter, além de uma praça de alimentação, um mercado, que eu imagino que seja um mercado inclusive gourmetizado, né, com bastante coisa interessante e que vá harmonizar com o vinho. Então você vai poder curtir tanto os restaurantes do local como o ambiente, e fazer até também dentro da sua suíte, ou se você alugar, se você comprar, se comprar chama a gente, também o seu jantar lá, porque os quartos, eles, alguns, né, são bem equipados e feitos até para você também curtir esse ambiente e essa união que o vinho traz dentro da sua unidade privativa, vamos dizer assim. Uma outra coisa, João, que é bem interessante, quem tiver acesso às imagens aí vai perceber, é a forma de construção deles, né? Você vai ter uma área que é a área que vai ter o restaurante, vai ter o food market, vai ter, enfim, essa que eu vou chamar aqui de área de convivência, área comum. E a construção das unidades, ela vai ser, pelo menos o que está no projeto, que a gente consegue ver, como se fossem andares ao longo de um morro no vinhedo. Ou seja, basicamente, pelo que dá para entender do projeto, a totalidade, ou quase a totalidade das unidades, vai ter uma vista, assim, sensacional para o Vale dos Vinhedos e para os vinhedos também que vai ter ali na região. Então, eu achei bem interessante que aparentemente não tem nenhuma unidade que vai ficar desprestigiada de, num lugar como esse, não ter uma vista tão tranquilizadora como a vista que um Vale dos Vinhedos traz, né? A gente teve essa experiência já lá no Hotel Spa, no curso da Miolo, e eu acho que essa daqui ainda pode ser mais bonita ainda.
Inclusive é um morro parecendo com os morros do Douro, né? Bem
isso.
Uma inclinação bem acentuada e que fica meio que num formato, digamos assim, de arquibancada, vamos assim dizer, né? A gente tentando colocar o visual via voz do podcast.
E assim, João, a venda, né? Imagino que tem alguém já interessado até em saber como comprar ou como é que vai visitar esse lugar. Eu tenho essa curiosidade, inclusive, de saber como é que eu vou conseguir visitar, se eu vou ter que alugar, se vai ter hotel e tal. Mas vamos falar, para quem não sabe o que é multipropriedade, né? A gente estava até conversando no off aqui, que eu conheço e cheguei a cotar preço e tal, de surf que está sendo feito em Santa Catarina. É uma espécie de resort como esse, só que voltado ao surf. Tem uma piscina de ondas artificiais, boa, né? E eles criaram também um sistema de multipropriedade lá para quem tiver interesse. O que é multipropriedade? Fale aí um pouco, que aí depois a gente vai trocando uma bola para o pessoal entender aí e ver se tem interesse.
Multipropriedade, Vitor, é um sistema de hospedagem, vamos dizer assim, onde na prática você compra o direito de utilizar aquele quarto, aquele apartamento, aquela casa, depende do caso, por um período no ano. Então, por exemplo, você pode ter empreendimentos que lhe dão um mês por ano, outros lhe dão 15 dias por ano, outros lhe dão 7 dias por ano. Aí vai depender das regras da multipropriedade. Mas na prática o que acontece é que você acaba comprando esse quarto, essa casa, esse apartamento com vários sócios que você não conhece. E a administradora da multipropriedade é que faz essa ponte, né? Então, assim, nesse caso específico, falando do Bill Wine, você vai poder comprar um quarto, um apartamento desses. Você não vai comprar o quarto inteiro, você vai comprar o direito de uso por um X tempo. E várias outras pessoas vão comprar aquela mesma unidade que você está comprando para utilizar também por X tempo no ano, né? Então aí você, através do sistema hoteleiro da administradora, você vai reservar quando você quer ir. E obviamente eles vão cuidar com todos os serviços hoteleiros, da parte de limpeza, de arrumação, de manutenção e esse tipo de informação, né? Então é óbvio que cada multipropriedade tem suas regras. Então, especificamente, você falou aí do SURF, a gente está falando aqui do Bill Wine, e existem diversos outros. Cada um tem que ser consultado regras específicas, né? Porque cada empreendimento é diferente um do outro. Mas o conceito de multipropriedade basicamente é esse. É você, como se você comprasse uma casa com vários sócios e vocês se arrumassem para cada período do ano ou por um determinado tempo, um fosse lá ocupar aquela residência.
Exato. E tem vantagens e desvantagens, como tudo na vida, né? Uma das desvantagens é que você não pode simplesmente falar assim, pô, tô com vontade de ir lá, vou agora. Principalmente se você já tiver utilizado sua cota de dia, digamos assim. Então você não tem essa liberdade. Ao mesmo tempo também você não precisa se preocupar em não ter tempo para ir. Então você passar um ano e falar assim, pô, não fui, paguei esse ano inteiro lá e não pude visitar a minha propriedade.
Condomínio, etc. Energia, etc, né?
Exato. E falando em condomínio e energia, como várias pessoas vão ser donas da mesma casa, digamos assim, né, do mesmo apartamento, esses custos, eles existem, né, de manutenção e tal, mas eles tendem a ser mais reduzidos do que você teria se fosse 100% seu. Quase que um algo óbvio, né?
Sim.
Os valores a gente não vai saber ainda, né? Vai depender ainda de muita coisa.
Mas existe uma previsão, né, Vitor? Existe uma previsão, já que são, se eu não me engano, 420 unidades, 421 unidades, né? E eles estão projetando aí 1,3 bilhão de reais em vendas, né? Então, basicamente, se a gente levar esses números como corretos, a gente teria aí um valor de aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais por pessoa que vai fazer a aquisição de uma unidade, né?
Na verdade, por unidade, eu acho, né?
Por unidade, por unidade. Aí a gente tem que ver quantas pessoas eles vão abrir para cada unidade, né?
Então, isso. E aí, por exemplo, o que eu falei lá do SURF era, dava direito a 15 dias por ano de utilização. E aí a sua cota era, no apartamento menor, era de 100 mil reais. E no apartamento maior, que tinha um rooftopzinho e tal, que não era grande coisa, mas já era um pouco maior, era de 190 mil reais. Então você pagava ali 190 mil reais, isso numa fase inicial do projeto, que eu cheguei a pesquisar, por um direito de uso de 15 dias mais os custos, né, que você teria ao longo aí desses custos de manutenção.
E por esse prazo de 15 dias, a gente pode estimar, né, por uma conta meio que simples, mas eu não sei se é exatamente feito assim, isso aí de acordo com cada administradora, mas você teria como vender para 24 pessoas no cada unidade, né? Isso. Já que você tem 12 meses no ano, você tem direito a meio mês, então você poderia ter 24 donos da mesma unidade para fazer uso aí durante esses 15 dias. Eu não sei se cada administradora deve ter um fator de desocupação aí para poder. Porque não, dificilmente você vai conseguir 15, um colado no outro, vai ser difícil agendar assim e conseguir. Exato. 100% de ocupação o ano todo. Então deve ter um período aí que eles analisam, então talvez, sei lá, em vez de 24, eles vendam 20 cotas, 18 cotas, alguma coisa assim, para poder ter essa folga de marcação, efetivamente, né?
E se minha matemática de advogado não estiver falhando, vai dar aí 2 milhões e 400, 2 milhões, né, se forem 20 pessoas por unidade, né? Que não tá nem muito longe. Quer dizer, tá muito longe, porque é 1 milhão de reais de diferença, mas a depender da quantidade
de pessoas. Eu tô vendo que esse negócio de direito dá dinheiro, viu? 50% a mais também conhecido
porque o negócio como
milhão é pouco, então tá ótimo,
é, né? Esse negócio de milhão é tão distante de mim que pra mim entrou no milhão, já tá tudo muito perto.
Tá certo. Boa saída, advogado.
Mas aí agora eu fiquei curioso aqui, vou fazer a conta. Se for 3 milhões de reais e for dividido por... Vou botar 18. 20 pessoas também, né?
18?
Vai dar... É, 18, vai dar ali por volta de 200 mil reais, se for assim, em termos de, também de 15 dias, por aí, né? Então, eu acho que vai ficar nessa faixa aí, que, a depender, né, a pessoa que vai usar muito, a pessoa que mora ali perto, a pessoa que realmente tem interesse em ir constantemente lá, talvez valha a pena optar, e a pessoa que vai, eventualmente, talvez valha a pena alugar, né? Porque, como é uma rede hoteleira... Que assim, no do SUF, e esse também deve ser aplicável, porque é normal em multipropriedade, se você tem seu direito de 15 dias, se você não usar...
Você pode colocar no pool para alugar e você receber exatamente. Uma parte desse dinheiro.
Exatamente, então você acaba usando como investimento, né? E outra coisa interessante do multipropriedade é que se você não usar, você também pode... isso também vai variar, né, de acordo com a administradora e com o projeto, mas tem umas que vão te dar a opção de trocar os 15 dias do que você comprou por outra em qualquer hotel, em qualquer hospedagem da rede que exista no mundo. Isso é uma vantagem dessa Windham, né? Que até nas Maldivas eles têm os hotéis, então você poderia, em tese, ir até para as Maldivas usando esses 15 dias. Isso é uma vantagem a ser considerada. E tem outras que permitem até que você tenha 15 dias no local que você comprou e 15 dias fora do local que você comprou. Então isso ainda vai ser divulgado, mas já é algo aí para também considerar que pode ser interessante para quem tiver...
Especificamente desse projeto da Beeline, Vitor, a RCI, né, como eu falei no início, tem propriedades, 4.700 propriedades que eles administram, em mais de 100 países, né? Então imagine que você vai poder trocar seu tempo nessa propriedade aqui para ir para Tailândia, Maldivas, exato, Europa, enfim, diversos lugares onde a RCI tenha propriedades para você fazer essa troca. E aí é um outro conceito que eu acabei não falando da multipropriedade, é esse, né? Com a administradora, é que pode ter um empreendimento, por exemplo, lá na Tailândia, que também multipropriedade, que alguém comprou os 15 dias e está querendo vir para o Beeline. E aí ele vai ser possível ele vir para cá e você para lá. Obviamente você sem ter nenhum contato com essa outra pessoa, né? É tudo feito através da administradora. Você simplesmente diz que você tem o desejo de ir para tal lugar e a administradora vai arrumar esse processo todo entre eles. Não necessariamente você precisa trocar você daqui do Brasil com o da Tailândia e vice-versa. Você pode querer ir para a Tailândia, o cara da Tailândia querer ir para a Europa, um da Europa querer ir para os Estados Unidos querer vir para cá. E aí vai a administradora que se vira para arrumar tudo isso aí.
Exato. E assim, para quem tem mais interesse em ver as imagens e saber da propriedade, antes do nosso vídeo do YouTube, tem o site da Beeline, beeline.com.br, mas... Para adiantar aqui, você, pelo projeto, pela apresentação, são três projetos de planta, né? Uma que é mais ou menos um quartinho mesmo, como se fosse um quartinho de hotel. E, como eu falei, todos têm vista, então todos têm o que eles chamam de terraço, que é uma varandinha com um gramadinho e a vista. Tem um pouco maior, que já tem uma área gourmet, uma sala de estar... mais ou menos dois quartos, né? Tem um quarto de casal, um dormitório de casal e um menorzinho também para talvez um filho ou alguma coisa assim, um convidado. E tem um maiorzão, que tem até uma piscina de borda infinita exclusiva dentro da unidade, né? E que aí tem um dormitório triplo, um dormitório de casal com banheira, com tudo, dois banheiros, né? Uma área gourmet... closet, enfim, já é bem maior e imagino que seja bem mais caro também. Então, você vai ter essas três opções de planta e tem algumas outras coisas que para quem tem aquela vontade de ter experiências de ser um milionário também vão estar disponíveis. E provavelmente vai ser caro, mas vai ser mais barato do que ser um bilionário. Que, por exemplo, tem os moradores, os proprietários, os usuários...
vão ter a possibilidade, inclusive, de agendar um helicóptero para os aeroportos de Porto Alegre e acho que Caxias do Sul. Obviamente, isso vai ter custo adicional, não vai ser incluído, né? Mas vai estar lá disponível para quem quiser ter um dia de bilionário.
Ou que você seja o próprio bilionário.
Tem essa possibilidade também.
Tem essa possibilidade também.
Já pensou se tem um bilionário ouvindo a gente? Ia ser legal.
Eu tô esperando, Vitor, que você faça aquisição da sua cota nesse que tem a piscina individual, tá? E que a RCI permita que faça reserva no nome do irmão, tá? Tô esperando isso aí.
Tá certo. Eu vou fazer o seguinte, pelo que eu li também, tem um dos investidores é um advogado. Aí eu vou falar, já que é advogado, eu sou advogado também, me passa um aí, porque a gente é colega, fica pela anuidade da OAB aí, tá tudo certo. Tomara que dê certo.
Desde que eu possa ir, tá tudo certo.
E além das coisas que a gente falou, João, para acrescentar aí, para deixar o pessoal com mais vontade, já que a gente também tá passando vontade, tem spa, né? Vai ter bar, tem quadra de tênis, vai ter quadra poliesportiva, na verdade.
Toda a estrutura de um resort, né? Vai ter, provavelmente vai ser o centro de Bento Gonçalves agora, em termos de evento, aqueles eventos de avaliação de vinhos que a gente tem anualmente. Provavelmente, quando esse empreendimento estiver pronto, vai ser difícil para os outros competirem, né, nesse sentido.
Os outros, na verdade, vão ter que aproveitar o incremento das pessoas que vão se interessar em ir para lá, né? Isso acontece bastante.
Eu digo até mais nessa coisa de evento mesmo. Você falou centro de convenções, né? Provavelmente esse centro de convenções vai ser o mais procurado. É claro que deve ter um custo adicional, um custo mais alto, então, não sei. Viva a concorrência, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas
provavelmente os grandes projetos, os maiores projetos vão se concentrar nesse, mas assim como o número de turistas, talvez o fato de ter cada vez maiores projetos aí no centro de convenções como esse gere outros menores projetos que vão utilizar o centro de convenções dos outros já existentes, né? Uhum. Então, o bom de um projeto desse é que ele pode trazer, realmente ele pode mudar o encaminhamento de uma região que aí, no caso, é o Vale dos Vinhedos.
Que já é muito buscado hoje, né? Já é bem valorizado, já tem uma estrutura turística muito boa. E esse empreendimento vai vir aí só para coroar todo esse trabalho que é feito lá em Bento Gonçalves, né? Bom, Vitor, como a gente falou, as unidades elas vão estar num morro assim, né? Tipo no Douro, tipo uma arquibancada. E uma coisa interessante que vai ter lá é que para você ir de um andar para outro, vamos dizer, vai ter um elevador inclinado, tipo um plano inclinado que a gente tem aqui em Salvador, só que não, né, Vitor?
Só que não, né? Só no fato de ser um plano inclinado.
Só o fato de ser um plano inclinado. Mas um elevador que vai ter imagens holográficas, imagens de museu, de história de vinho, de história de vinhedos, passando enquanto você está dentro do elevador. Uma coisa também que é bem interessante e inovadora para esse tipo de investimento.
E a gente falou da adega e esqueceu de fazer um comentário, né? Esse projeto ele é várias coisas aí, o maior do mundo, a maior piscina de borda infinita do mundo, maior projeto de enoturismo do mundo e a maior adega vertical do mundo também, a adega que a gente mencionou.
Pois é, Vitor. Que bom, né, que o Brasil vai ser aí, vai hospedar um maior projeto nesse setor do mundo, né? Isso vai colocar, sem dúvida, mais credibilidade nos nossos vinhos, que a gente sabe que existe ainda, pelo próprio brasileiro, um grande preconceito, mas que também a gente não consegue atingir aí muitos lugares do mundo ainda com os nossos vinhos. E com certeza isso vai chamar, vai trazer holofotes para cá, vai trazer turistas estrangeiros para cá. E eles vão ter a oportunidade de conhecer, né, os nossos vinhedos, os nossos vinhos. E com certeza voltarão encantados para suas e querendo comprar e levar para lá, né?
Se o projeto sair como está prometido, até o ambiente vai influenciar na boa impressão que eles terão do vinho, né? Porque você beber o vinho direto da fonte ali, que é o principal produtor, o Vale dos Vinhedos, né? Direto da fonte, ou seja, no local, sem risco de ter sido estragado ali pelo transporte, e num ambiente agradável como parece que vai ser esse, a pessoa dificilmente vai sair com uma má impressão. Só se o vinho for ruim mesmo.
Mas esperamos que não se venda esse tipo de vinho ruim lá, pelo menos.
Exato. Se precisarem de alguém para ajudar na seleção, o Sombroso está disponível.
Estamos disponíveis aí para fazer uma ajuda nessa escolha de 18 mil garrafas aí, afinal, não é pouca, né?
É, para escolher 18 mil, deve ter que beber o quê? Umas 50, 60 mil?
Não, Vitor, são 18 mil garrafas, não necessariamente 18 mil rótulos. Você já está querendo beber demais, tá vendo?
É verdade, é verdade.
Mas então é isso, vamos agora fazer nossa pausa para o nosso descanso anual, digamos assim. Já demos spoiler aí de um dos primeiros episódios que a gente vai fazer no ano que vem com um convidado, que é sobre hidromel. E a gente fala que vai ficar descansando, mas a gente sabe que a gente não descansa, né, Vitor? Vai ter que fazer muita pauta, pesquisar bastante coisa para poder conseguir colocar esses episódios no ar.
Exato. Melhor do que falar que a gente vai estar descansando, a gente vai estar programando, né?
Programando.
A próxima temporada.
Programando e estudando. E bebendo também.
Por que não?
Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí por acompanhar a nossa segunda temporada. E esperamos você na terceira temporada. Um grande abraço e até a próxima taça.
Pois é, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do assunto também dessa temporada, dos episódios. A gente pede desculpa pelos fins de semana aí que ficaram com um buraco, mas a gente já explicou os porquês, acho que são porquês justos. Espero vocês no ano que vem, Feliz Natal e Ano Novo aí a todos, e até a próxima taça.
What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight.